Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre adoração e presença. Eu sou Pedro Luiz.
Eu sou Alexandre Ferreira.
Bom, caro ouvinte, cara ouvinte. É o seguinte, se você chegou aqui pela primeira vez por causa do título, não é exatamente isso que você está pensando, e mais ainda, volte uma casa, retroceda um programa. Porque sim, esse programa é continuidade, não continuidade direta, mas ele é melhor compreendido por você se você ouvir o programa anterior. E se você já ouviu o programa anterior, eu convido você a continuar ouvindo esse, porque esse agora é um debate mais filosófico, epistemológico, teológico, a respeito de algumas outras coisas que gravitam esse problema de abre igreja, fecha igreja. Não é isso, Alexandre?
Experimentológico também, porque a gente vai falar um pouco daquilo que nós vivemos, né?
Sim.
Enquanto cristãos.
Sim, sim.
Isso é importante dizer, não estamos falando de orelhada aqui, não.
Sim, a gente vai falar de um ponto de vista de conhecimento teológico e assim, a gente vai falar também, como disse o Alexandre, daquilo que é experiencial, e a experiência também é parte importante do fazer teológico, não é isso, Ferreira?
E queremos dar algumas pistas para você.
Sem dúvida. Né?
De repente você tá aí macambúzio, sem saber para onde é que vai, ouviu o nosso programa e ficou pensando, puxa vida, quem sabe, né, Pedro? Olha o meu sonho. De repente você era da turma que tem que escancarar tudo, e ouviu o nosso programa e ficou aí pensando, puxa, eu acho que os caras têm alguma razão aí.
Pois é.
E o que é que eu faço agora?
Vamos te ajudar,
se Deus quiser.
Pra começo de conversa, acho que é sempre importante lembrar que o que a gente mais quer é igreja aberta. Não agora na pandemia,
Sim. Mas
igreja aberta. Lógico que a gente quer missa presencial. Lógico que a gente quer igrejas lotadas, não é? Mas igrejas lotadas de corações lotados de Deus, não de corações vazios também, né? A música do Criolo diz, os bares estão cheios e de almas tão vazias. Às vezes as igrejas também estão cheias de corações vazios, isso acontece, mais do que a gente imagina, mas a gente está, esse programa acontece em meio ainda à segunda onda terrível de Covid-19, em que mais de 3 mil brasileiros são ceifados diariamente, brasileiros, não é? Cadê o discurso patriota? E que ainda se discute abre igreja, fecha igreja. E então a nossa discussão, ela é uma continuidade e vai te ajudar, quem sabe, a viver esse momento de uma maneira mais espiritualizada. É isso, né, senhora Alexandre Ferreira? Há um jogo e o jogo é vosso.
Para desespiritualizar essa conversa.
Bora lá, então.
Pedro, o jogo hoje, ele é tipo um super trunfo. E eu vou pedir para que você anote aí três quesitos.
Três esquisitos, vamos lá.
É, que você vai ter que escolher aí.
Peraí, deixa.
Entre um dos três.
Peraí, que antes eu vou anotar um negócio que é importante falar nesse programa aqui que eu tinha esquecido. Peraí. Aí. Vamos lá, três quesitos, vamos lá.
Força.
Simpatia.
Inteligência,
ok.
Eu tenho aqui alguns confrontos, digamos assim, e você vai me escolher um quesito e eu vou te dizer o confronto.
Tá bom, então, vamos lá. Eu escolho um quesito.
Isso.
Eu vou escolher simpatia.
Muito bem. Então, nosso primeiro confronto é barata e barata do mar.
Tenho simpatia pela do mar, que como... Acho uma delícia.
Quem ganha é a barata do mar.
A barata do mar, porque é comestível. Essa história de caranguejo não, meu Deus do céu, como é o nome?
Caranguejo
da barata do mar, camarão. Já tô esquecido. A gente vai conversando antes da conversa, não é? E a minha cabeça vai apagando. A história de camarão barata no mar, cuidado, é que nem a história do pangá. Não, pode comer, não tem problema. Ninguém morreu porque só quem tem alergia, né? Porque comeu a baratinha do mar.
Você comeu barata do mar, bicho?
Eu já comi caranguejo. Ô, meu Deus do céu! Já comi camarão. Muito. Aliás, pra mim, o melhor camarão que existe ainda é o salgadinho Ebisen. Abraço, me manda aí esse ultraprocessado que eu amo.
Tá bom. Ainda que o camarão é uma coisa e barata do mar é um outro bichinho,
não.
Mas eu vou considerar.
Não, como assim? Barata do mar? É outro bichinho.
Tem um bichinho que o pessoal conhece como barata do mar.
É o camarão. Fica sendo camarão, eu como de boa.
É, da família.
Vamos que vamos.
Tá bom.
No mar tem água, então, tá tudo limpo.
Com certeza. Água salgada, então, ixi, nada de mal se cria.
É, na salmoura, bora.
É, segundo confronto, então, qual quesito você escolhe?
Força.
Força, ótimo.
Olha aí.
Leão ou leão marinho?
Ê, rapaz. Agora, não sei, hein? Assim, eu vou por um critério. É. 70% do planeta é feito de água, certo? Então, quem é o leão da maioria, né? Daquilo que é a maioria no planeta? É o leão marinho.
Leão marinho.
Então eu vou ficar com o leão marinho. É isso.
Num confronto, você acha que o leão marinho vence o leão das savanas?
Ah, bicho, ele arrasta pra água, já era pro gatinho, né?
Agora, uma última pergunta. Você acha que o leão marinho é o rei dos mares?
Não é. Mas é leão. Mas é um leão. Se mereceu receber o nome de leão, é porque
tem lá.
Ele tem os seus méritos, não é?
Tem lá os seus méritos.
É, eu acho. Olha, viu lá aquele bicho enorme, né? Olha, esse aqui é o leão marinho. Falar, poxa vida, então é porque do mar ele é o leão. Não é? Ele é o grandão. Então eu fico com o leão marinho, porque o planeta é 70% água. E
tá bom.
Vamos lá, é isso.
Escolhe então o terceiro quesito aí.
Inteligência.
Pode repetir, viu?
Ah, pode?
Pode.
Não, mas eu quero ir agora nesse. Inteligência.
Inteligência.
É.
Tá. Então me diga, quem vence o confronto no quesito inteligência? Pepino ou pepino do mar?
Mas o que é isso, Alexandre?
São confrontos de forças da natureza.
Ah, eu não conheço pepino do mar.
É um bichinho também.
É um bichinho? Mas o pepino não é um bicho.
Pois é, olha só.
O pepino do mar é um animal?
São irônicas. É um animal.
Ah, então vence, porque tem algum tipo de instinto, o pepino...
Tem algum cérebro.
É, tem algum cérebro.
Algum sistema nervoso.
Exato, exatamente. Já o pepino só serve pra fazer picles, e é a única coisa que serve o pepino.
Pickle Rick!
Pickle Rick! É... Aí... Se for o Pickle Rick, aí ele ganha de todos esses.
E se o Rick tivesse usado um pepino do mar, hein?
Aí ia ser,
tinha conquistado a Terra.
Tinha conquistado a Terra. Certeza, certeza. Então, mas vale Pickle Rick ou é o Pickles normal? Pepino?
Não, é o Pinu.
Ah,
é o
então eu vou normal. Do mar, porque é um bicho, né? É um ser, um bicho de...
Caramba,
é um bicho de Deus. Rapaz, meu pai era pescador do mar, de jangada. Eu vou optar pelo mar.
Tô percebendo isso.
Tá no sangue.
Ó, você escolheu de simpatia a barata do mar, na força o leão marinho e de inteligência esse é o pepino do mar. Vou te dar um quarto aí pra ver se você muda de ideia.
Aliás, se o último que eu escolhi agora for do mar, o que vai tocar lá nos despatrocinadores é uma música de marinheiro, que é do Mestre Ambrose, bem bonita.
Tá bom, então escolhe o quesito.
Vamos lá, quesito simpatia, de novo.
Aí, acho que agora complicou pra você. Ah. Roberto Carlos ou Roberto Marinho?
Poxa vida. Não, vamos outro. Eu falei simpatia?
Você falou simpatia.
Ah, bicho, aí... aí vai ter que ser o Bob, né? Aí não... Assim, não dá, porque o Bob... A gente tem até programa com o disco do Bob, né? Embora a trairagem que ele fez com o Tim Maia deixe ele meio queimado, mas... Bob. Então eu vou tocar Bob. Mas... Lá no meio eu vou tocar Bob. Todos estão surdos. Pronto, olha aí.
De repente você... boa. Aí eu ia falar, de repente você até acha uma música marítima do Roberto Carlos, mas...
Debaixo...
Todos estão surdos é imbatível.
Ou pode ser debaixo dos caracóis dos seus cabelos.
Bom também.
Então debaixo dos caracóis é o que vai tocar aí no meio. Pode deixar. Aí vocês não vão ser surpreendidos e agora nós vamos pro tema, não é, Alexandre?
Vamos que esse jogo já foi longe demais.
Foi, vamos lá.
Que, na verdade, não eram sacerdotes, né? Não eram padres no sentido que a gente conhece hoje, ou madres no sentido que a gente conhece hoje. Eram pessoas leigas, como a maioria de nós, como eu, como a maioria de vocês deve ser. Eram chamados abas e amas, né? Ou simplesmente pais e mães do deserto. Pessoas que decidiram, por causa dos ensinamentos de Jesus, né? Deixar suas vidas nas cidades, na sociedade, sociedade da época e buscar esse isolamento no deserto, né? Em várias regiões na época, né? Primeiro no deserto do Egito e depois deserto da Síria, Constantinopla e outras regiões lá desérticas, né? Buscar esses espaços, né? Para viver uma vida de aprofundamento espiritual, de buscar realmente esse contato com a fonte do espírito, né? Com a essência do ser. E por que isso é importante para os dias de hoje, né? Para nós como homens e mulheres modernos? Acho que hoje, se a gente tentar, para a gente conseguir algum isolamento mínimo, a gente teria que ir para bem longe, né? A gente teria que procurar bastante algum lugar onde não, você, além de não ter ninguém em volta, você não tenha acesso, né? Não tenha contato, não tenha sinal de celular, por exemplo. A gente teria que ir bem longe, né? Hoje em dia é bastante difícil esse tipo de isolamento, né? De viver longe de tudo, longe de todas as pessoas, é bastante difícil. Mas, na verdade, os padres e madres do deserto, eles viviam em comunidades também no deserto, né?
Muito bem, você ouviu um trechinho de uma live de um de nossos ouvintes, o Sérgio Peixoto Júnior. Aliás, a gente deveria convidar o Sérgio, não é, Alexandre? Que é ouvinte. Sim. E falou sobre essa questão da meditação, é algo que o Alexandre também gosta, e quem sabe a gente possa aí trabalhar mais à frente sobre esse tema. E ele fala sobre a questão dos padres do deserto e da necessidade...
Da origem da meditação.
Exato, e da necessidade de se retirar, de se isolar para se encontrar com Deus. Que coisa maluca, né? Porque, de fato, o movimento dos padres do deserto é um dos primeiros movimentos de espiritualidade da igreja. Talvez o primeiro, não é, Alexandre?
Eu diria que até mesmo anterior. Porque se você pegar os próprios carmelitas, uma das grandes famílias contemplativas católicas, eles atribuem a sua fundação a Santo Elias.
É engraçado, eu acho curioso colocar personagens do Primeiro Testamento como santos, eu acho doideira, assim.
E é mesmo.
Eu acho uma doideira, mas tá certo, se faz parte do plano da salvação, você não pode falar que não seja fato, e até porque na tradição antiga existia essa de colocar esses profetas e figuras históricas no rol dos santos de verdade, não é?
E até, Pedro, se a gente for se pegar ao sentido da palavra, o são é aquele que tá inteiro, né?
Sim, está são.
Que não tá doente é o são.
Totalmente são por causa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, não é?
Então, que, aliás, São Elias, sim. Cabe muito bem.
Aliás, você pode voltar lá, a gente tem um programa sobre a descida ao inferno, não é, Alexandre? Que fala de Jesus que vai também à mansão dos mortos e resgata aqueles que lá estão, não é? A missão de resgate, de salvação, de redenção é uma missão que passa por todas as realidades e por todas as instâncias. Mas o fato é que esse movimento que pedia isolamento, né, que pedia um pouco de afastamento da realidade, da cidade, da movimentação, para que você então pudesse se encontrar com Deus, bom, esse tipo de pensamento anda em falta hoje. Eu lembro que no programa passado a gente falava da experiência de se tentar viver um certo exílio, não é, Alexandre? De viver esse período, sim, de exílio. Olha, estamos exilados, quando será que vamos voltar, a saudade e tudo, e como um movimento de espiritualidade. Aí o Alexandre vem com
como algo que pode ser profícuo, né?
Sim, e pode e consegue ser. E aí o Alexandre vem então agora com essa questão de presença e adoração e presença, e que parte do pensamento da necessidade de isolamento dos padres do deserto, né? É interessante essa ligação aí, e não foi tão intencional, né, Ferreira?
Não, porque inclusive a gente já está maturando é o que falar esses dias já tem algum tempo. E eu acho que mais importante que isso, Pedro, claro, esse resgate desse tesouro que é a espiritualidade cristã, a mística, é muito importante. Mas tão importante quanto isso, ou talvez até mais, é nós prestarmos atenção ao que está acontecendo hoje, seja no campo da psicologia, seja seja no campo da vida comum, sim, da coisa,
no cotidiano,
né, da laicidade, né, dos movimentos seculares e essas coisas todas.
Sim, sim, entendi. É, e de fato, esse tipo de resgate precisa voltar. Porque o Alexandre falou aí desses novos movimentos, desse novo jeito aí de ser igreja, não é? Que é positivo, que tem suas positividades, mas talvez eles andem emulando muito um jeito de praticar a fé que não é tão devedor daquilo que é o jeito católico de prática de fé, não é, Alexandre? Então, eu vou me explicar. Eu lembro que quando estive em Jerusalém, a gente participava de uns Kabbalah Shabbats lá nas sinagogas, e os rabinos também iam para missa. E uma coisa que eles falaram assim de interessante é: nossa, como vocês têm períodos de silêncio dentro da missa, não é? Vocês ficam em um período de silêncio grande, contemplando, olhando. Isso é interessante. O silêncio faz parte. O cardeal Sará, aliás, tão utilizado por essa turma, né? Fala tanto da necessidade de silêncio, da importância do silêncio na vida de fé. E aí, é curioso que ao mesmo tempo, não é, a gente vê esses movimentos, esse novo jeito que não permite silêncio, por exemplo, não é, Alexandre? Ei, que quer barulho, rapaz, que quer preencher todos os tempos possíveis com algum ruído, seja na música estridente, seja nas pregações histriônicas, ou seja, você vai perdendo algo que é muito característico nosso e que é essa questão do silêncio. Mas talvez isso tenha a ver muito com esse movimento do mindfulness, não é, Alexandre? De você ter que estar totalmente presente. Aí as pessoas acham que estar totalmente presente é fazer barulho para estar totalmente presente. E às vezes não é isso, né?
Então vamos lá. Quando você pensa hoje, né, fazendo esse aporte para a realidade hoje, né? Quando você pensa em presença e adoração hoje, sobretudo nos meios católicos, sobretudo para esse pessoal que está falando que está sentindo falta da presença eucarística e de adorar a presença eucarística, a gente remete, né? Tem no nosso imaginário aquela adoração, aquela hora santa, onde ou o pessoal tá tocando músicas emotivas, ou se não tá tocando música emotiva, tem um caboclo com um teclado fazendo um fundinho musical. Ou ainda tem um sacerdote caminhando no meio do povo com o Santíssimo e as pessoas tocando.
Sim.
E mais ainda, Pedro, um canhão de luz que vai acompanhando assim, né? Num ritual, pra ser generoso, eu tô chamando de ritual apoteótico. Sim. Onde você tem, digamos, este momento de adoração. Agora, de certa forma, é um mindfulness católico para dizer: esteja aqui, Jesus está aqui, você tem que estar aqui.
É uma ultra estimulação, não é, Alexandre?
Uma ultra estimulação.
Que não permite que Deus fale com a gente no silêncio, né? Ou na consciência. Eu acho que isso é estranho, né?
Por outro lado, quando a gente pega o meio secular do nosso tempo também, fora do âmbito eclesial, você tem um outro movimento de mindfulness, que é o da atenção plena, Pedro, né? Os psicólogos, sobretudo, refinaram aí, seja a meditação cristã, seja a meditação budista, e apresentam isso com uma questão simples, Pedro. O que a gente não pode deixar de fazer em nenhum instante da nossa vida?
Pensar.
Além de pensar.
Respirar.
Respirar.
Não, né? Eu tô falando o pensar porque eu vou te confessar que a minha nutricionista me mandou fazer mindfulness de comida.
Pois.
Desculpa.
Então. Mas são as coisas básicas da nossa vida, né? Então, você não pode deixar de respirar, não pode deixar de beber aguinha e não pode deixar de comer. Agora, as técnicas seculares de mindfulness, que inclusive eu já fiz por muito tempo, Pedro. Eu confesso que...
Mindfulnou bastante.
Eu treinei o italiano com um podcast de mindfulness.
Olha aí. Buongiorno.
E a ideia é simples. Você, como o Pedro falou, também não pode parar de pensar porque você é um animal racional. Então, o que, que você vai fazer? Prestar atenção na sua respiração. Vai respirar de maneira consciente e vai estar presente nesse momento pensando em que você está pensando, que é a respiração. E nisso você desanuvia a sua mente. Para, Pedro. Olha que genial. Você estar presente diante de você mesmo. Aí agora me pergunte, Pedro, mas o que isso tem a ver com a presença eucarística?
Mas, Alexandre, o que isso tem a ver com a presença eucarística?
Que bom que você perguntou, Pedro. Porque, cara, é o seguinte, você vai perceber que muitas vezes as pessoas buscam o Santíssimo, seja numa hora santa, seja na capela, porque é o recurso que elas têm para se encontrar com elas mesmas.
Sim.
Porque ao encontrar Jesus, elas se descobrem. Ao encontrar Jesus e estar ali presente, plenamente e totalmente diante de Jesus Eucarístico, elas desanuviam a mente, né? E podem ter esse momento de entrega. O que Jesus deve achar magnífico.
Sim.
Porém, a questão é que a presença eucarística, a presença real de Jesus, ela é e tem que ser muito maior do que simplesmente ali o seu momento presente diante de Jesus.
Sim.
Não é isso?
É, eu acho que primeiro é importante lembrar que a presença real na Eucaristia é uma verdade de fé. Uma verdade de fé do Concílio de Trento até, né? Confirmada ou relatada, ou melhor dizendo, definida no Concílio de Trento. E, de fato, a presença real de Jesus na Eucaristia, um momento em que ali você está diante de Cristo e deveria ser em silêncio, em que você, encontrando-se com Jesus, se encontrasse consigo mesmo, naquela real presença de Jesus. Mas, porém, contudo, entretanto, não é, Alexandre? Há outras presenças reais de Jesus.
Sim, mas ainda falando dessa presença real na Eucaristia, eu vou contar um relato. um caso da minha própria experiência com a Eucaristia.
Sim.
Quando eu era criança jovem lá em Barbacena e entrei no seminário da Nova Cachoeirinha, Pedro, uma das grandes maravilhas nos meus primeiros dias de seminário foi perceber que eu morava numa casa que tinha o sacrário.
Que massa, né?
Ah, Pedro, eu não sei se você fez isso, mas eu, por mim, nos primeiros dias, eu queria, no primeiro momento que eu tinha, eu corria pro sacrário.
Então, eu fazia muito isso, verdade. Muito, muito mesmo. No começo, pra sair da vida de loucura, fazia muito.
Pô, e era, vamos falar a verdade, um
privilégio.
Baita de um privilégio. Sim. E sabe o que que eu percebi, Pedro, que acalmou meu coração e aumentou ainda mais esse privilégio? Eu percebi que a minha casa era uma extensão do sacrário.
Sim.
Que eu, do ponto de vista de geolocalização mental, eu poderia estar no meu quarto, saber que em determinada localidade estava Jesus Eucarístico e mentalmente eu ia até lá.
Tinha um pouco essa questão de dividir a mesma casa, né?
Dividir a mesma casa. Sim. Então, eu, assim, essa intuição pra mim foi muito forte, perceber que a Eucaristia ela alcançava a presença real de Jesus, alcançava onde eu estava, né? Porque Jesus não estava restrito ali
à urna do sacrário.
À urna, ao tabernáculo.
Sim.
E aí, Pedro, e ouvintes, eu queria convidar você agora a estender isso, né? A você imaginar aí, certamente você que é cristão católico sabe onde está, né, o sacrário mais perto da sua casa e dirigir a sua mente. Ir, você pode aí, né, mentalmente, como se a sua mente fosse um drone, subir até o alto da sua casa e se dirigir até este sacrário e saber que Jesus está lá.
Sim.
Agora, imagina essa presença real gigante, gigantesca, porque a presença eucarística, ela é tão magnânima que ela alcança, inclusive, o seu bairro.
Sim.
Né? A sua cidade. Se nós pensássemos aí numa aura de luz, meu irmão, minha irmã, você está envolto na presença de Jesus. Sim. Né? Se você quiser, você pode imaginar esse sacrário lá e se ajoelhar aí na sua casa ou no lugar onde você escuta esse podcast e, assim, sem medo, a não ser de que alguém ache que você é louco, fazer a sua adoração, porque a presença real, ela é muito maior do que o seu olho alcança.
Sim. Sim, e Alexandre, entender, por exemplo, esse transportar-se tem muito a ver com a própria sacramentalidade, não é? Porque o sacramento é trazer presente. Perfeito. Aquilo que o acontecimento salvífico, não é? O batismo, a crisma, a eucaristia, e nesse sentido, não é? Saber, olha, de fato, Jesus Cristo mora a 2 quarteirões de mim, na igreja aqui perto de casa, não é? E eu vou me dirigir a ele, até porque ele diz também, no silêncio, se tranque, converse, ou seja, Jesus se faz presente sacramentalmente naquilo que é, como disse o Alexandre, a geografia do seu bairro, a geografia da sua rua, não é? E na impossibilidade de estar lá agora, saber, mas eu sei onde ele está exatamente, porque aí você pode dizer, eu estou buscando. Ora, mas se nesse momento as igrejas estão fechadas, não é? Por conta das aglomerações possíveis por causa da pandemia de Covid-19, ainda assim, dentro desse esquema de presença real, você sabe exatamente onde Jesus está. Você sabe o endereço da sua comunidade paroquial e sabe exatamente onde fica o sacrário dela. Ora, quer coordenada melhor de GPS do que essa, não é? Então faça o silêncio, se recolha e se dirija a essa presença real que você sabe que existe. O padre não tirou de lá o sacrário, fica tranquilo, não é? A presença real está lá, não é? Entenda isso. Mas eu preciso estar ali. Lógico, todo mundo precisa, mas entender naquele espírito que a gente falou também, não é? De exílio, de que quando o povo de Israel estava lá no exílio, eles falavam, um dia que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Porque o sonho daquele povo era voltar àquela localização geográfica e pediam a Deus que jamais se esquecessem daquela localização. Pois para nós é mais fácil ainda, porque você sabe onde fica o sacrário da sua paróquia, o sacrário de Aparecida, o sacrário da Catedral da Sé. Basta então, se prenda a minha língua ao céu da boca, se eu esquecer aonde posso encontrar Jesus Cristo, mesmo que agora, nesse momento, eu não esteja possibilitado de acessá-lo fisicamente, não é?
E Pedro, eu vou usar aí esse argumento de autoridade bíblico para mostrar que isso não é uma inovação. Nós não estamos trazendo aqui algo novo, né? Primeiro porque o Pedro já citou aí o Salmo. Segundo porque na tradição islâmica, que é mais nova do que o cristianismo, os fiéis são convidados a fazer as suas orações voltadas para a Meca, porque se tinha essa ideia, ou se tem essa ideia na tradição islâmica, de que Meca é o centro da fé. Sim. Só que isso também não é uma novidade dos irmãos muçulmanos, porque os cristãos já construíam as suas igrejas voltadas para Jerusalém, né? O sacerdote elevava a hóstia olhando para Jerusalém. Sim. Porque tem esse senso de direção geográfico que é sacramental, mas que diz, eu estou voltado para Deus, estou voltado para o mistério. E como Pedro disse, para nós cristãos católicos, o mistério tem uma geografia e ela está pertinho do seu bairro.
Sim, sim. Alexandre, vamos dar uma parada e a gente já volta?
Vamos lá. Ouvir Robertão?
Robertão. Robertão de sucesso.
Imaginando os cabelos de Jesus na praia?
Aliás, essa música, antes dela entrar, vamos continuar falando, ela fala justamente de uma saudade, de um voltar para sua gente. É uma música que o Robertão fez pro Caetano Veloso. E falando isso, de um dia ele vai voltar para sua gente. Ou seja, ele sabia que o Caetano não estava no Brasil, mas sabia qual era o lugar geográfico que o Caetano deveria estar. E a música fala do retorno, desse retorno, não é? E que podem ser também os caracóis dos cabelos de Jesus. Agora, vamos de bola!
No Lago do Tiberíades.
Aê! Vamos de bola!
Um dia areia branca, seus pés irão tocar, e vai molhar seus cabelos a água azul do mar. Janelas e portas vão se abrir pra ver você chegar, e ao se sentir em casa, sorrindo vai chorar. Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos, uma história pra contar, de um mundo tão distante. Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos, um soluço e a vontade de ficar mais um instante. As luzes e o colorido que você vê agora, nas ruas por onde anda, na casa onde mora. Você olha tudo e nada lhe faz ficar contente. Você só deseja agora voltar pra sua gente. Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos, uma história pra contar, de um mundo tão distante. Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos, um soluço e a vontade de ficar mais um instante. Seu paraíso, debaixo dos caracóis, dos seus cabelos, uma história pra contar, de um mundo tão distante. Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos, um soluço e a vontade de ficar mais um instante. Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos, uma história pra contar, de um mundo tão distante. Debaixo dos caracóis.
E no episódio de hoje nós estamos falando de presença e adoração. E já falamos bastante de presença aí, então vamos falar um pouquinho mais de adoração.
Eu, Alexandre, antes queria que a gente falasse mais um pouco sobre o estar presente. A gente falou do mindfulness, boa, né? Porque se tem uma coisa que a gente vê e via muito, e mesmo que fosse na missa presencial, era a gente que tava lá, né? Eu falei, não é? Os bares estão cheios de almas tão vazias, mas o que eu vi, via de gente, não é? Ali na missa, que olhava pro lado, pra janela, pegava celular e tudo mais, não é brincadeira. Então, assim, presenças e presenças também, não é? Porque presença não é só de Jesus, mas a gente estar presente por inteiro também naquilo que está se fazendo, né?
Perfeito. E, cara, isso é muito sério, né? Você se propor a ir a um ritual, seja de qual religião for, e ficar no celular ou se distrair com qualquer outra coisa. Pedro, eu ouvi um relato de um padre que na hora da liturgia da palavra, ele saía da cadeira presidencial e ia cumprimentar as pessoas no banco. Enquanto estava rolando ali primeira leitura, salmo, só voltava para o seu lugar na hora de fazer o evangelho.
Meu
né,
Deus.
De proclamar o evangelho.
Bom, a gente falava de sacramentalidade.
Há presenças e presenças.
Sim, a gente falava de sacramentalidade e eu acho que é importante a gente falar dessa sacramentalidade da palavra de Deus. Não é, Alexandre? Porque a palavra de Deus também é sacramento. Você encontra Jesus na palavra, não é? A igreja resgatou isso com a Dei Verbum, com a Sacrosanto Concilium. A igreja resgatou essa questão da sacramentalidade da palavra. E a gente precisa lembrar que também há presença de Deus na palavra de Deus proclamada, não é? A gente precisa se lembrar disso. Você encontra Jesus na Bíblia que você tem na sua casa. Há ali presença real de Jesus nos evangelhos e na sacramentalidade da palavra, né? E aí o padre, você falando que na hora de Jesus se manifestar na presença real, na proclamação da palavra, virava as costas, bom, tá no mesmo patamar de quem liga o celular na hora da consagração, porque são momentos diferentes, mas a sacramentalidade é a mesma, não?
Ó, Pedro, você foi por aí, então eu acho que a gente tem que continuar a falar da sacramentalidade da palavra.
Desculpa, eu queimei a pauta, vai.
Não, eu acho que tudo é providencial, porque esse é um tema que me toca também, né? E pra gente fazer o link direto com a questão eucarística. Vamos lá.
Sim.
Né? Porque agora você mexeu com o meu brio, Pedro Luiz.
Por quê?
Cara, eu lembro, e isso me doía muito, né? Quando alguém chegava pra mim e falava, padre, eu não posso comungar porque eu estou em segunda união. E aí, né, eu falava pra essas pessoas, né? Mas meu irmão, você tem que prestar atenção àquilo que Jesus fala para o centurião, né? Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada.
Sim.
Mas diga uma só palavra e o meu servo ficará curado. E a gente repete essas palavras um pouco antes de comungar.
Sim.
E esse foi um dos motivos de que, por onde eu passei, pelas paróquias que eu passei, eu insistia, Pedro, em preparar ministros leitores, né? E eu usava esta citação para dizer, para sensibilizar aos ministros leitores. Meu irmão e minha irmã, talvez para algumas pessoas da Assembleia, a palavra que você proclamar vai ser o Jesus que essa pessoa vai receber.
Sim.
E Jesus diz em uma palavra, né? Ou melhor, o centurião diz em uma palavra.
Uhum.
E a gente tem que acreditar nisso. E se você acredita nisso, isso significa que a sua fé é muito grande.
Sim, sim. Mas eu acho que, ainda na questão da sacramentalidade, a gente deveria lembrar dessas outras maneiras de se encontrar Jesus, né, Alexandre? A gente falou da palavra, lógico, a presença real na Eucaristia, mas há também a presença real de Jesus nos pobres, aqueles que passam fome, que passam sede, que estão nus. E agora em São Paulo a coisa anda muito mais acentuada a Eucaristias esparramadas pelas ruas de São Paulo, aos borbotões, não é? E ali há uma possibilidade de se estar na presença de Jesus Cristo, na solidariedade, não é? Eu vejo o Arsenal da Esperança com campanhas atrás de campanhas, tentando de todas as maneiras manter a Arca de Noé navegando em meio a essa tempestade toda, ou seja, essa presença real de Jesus Cristo, ela também consta aí, mas os grupos que falam dessas necessidades de presença real, de se estar ali nessas situações, deixam todas essas outras de lado. Não que uma seja mais importante do que a outra, mas o que a gente vê é a falta de coerência no discurso, por um lado, e que deixa de lado outras realidades e sacramentalidades da presença de Nosso Senhor, né? Alexandre, aí a gente podia falar de adoração agora, né?
Vamos, mas esse tema me é muito caro, Pedro, porque às vezes você ouve as pessoas falando assim, ah, você que tem o pecado tal, você que não pode comungar sacramentalmente, comungue espiritualmente. Pois é, meu bem. Para alguns você fala que essa comunhão espiritual é o suficiente, é bastante. Agora, quando lhe cabe algum sacrifício, aí você esperneia.
Eu vivo essa situação hoje, não é? E sei como funciona. E é exatamente isso, porque se torna prêmio pros perfeitos, não é? E, lógico, as pessoas podem dizer uma série de outras coisas. A verdade é que não há nenhuma associação com a realidade do outro, né? Com aquilo que o outro vive. E na semana passada a gente falava da questão do jejum, não é, Alexandre? Que o jejum não é para você, mas como associação para alguém que é privado de algo e você se associar à dor dessa pessoa. O mesmo se dá nessa situação, não é? Mas aí é exigir demais algo muito coletivo para pessoas que pensam de maneira muito particular nas suas práticas de fé, né? Bom, fiz o meu parêntese aí de maneira testemunhal também, né?
E só para retomar essa questão da sacramentalidade para além do pão consagrado, eu acho que a gente tem que insistir lá em Mateus 25, que para nós aqui é pedra fundamental,
sempre,
né,
Pedro? Sempre.
Então, é Jesus presente no pobre, Jesus presente no preso, Jesus presente naqueles que vivem as periferias existenciais, ou seja, todos nós. Sim,
exatamente. Você sabe que essa vem sendo a minha comunhão, assim.
E precisamos.
Sim, essa vem sendo a minha
precisamos comunhão. Precisamos dessa comunhão.
Sim, essa vem sendo a minha. Eu digo, olha, na ausência dessa realidade, vou dirigir o meu trabalho, o meu apostolado, aquilo que posso fazer para alguém que cuida dos pobres, que cuida de quem está precisando, e na medida do que eu posso fazer, aqui em casa nós fazemos, né? Não só eu, como a minha esposa também, como a Letícia também. Então, nesse sentido, a gente entende que a gente faz comunhão com Jesus Cristo no cuidado com os pobres, não é? Aí é aquilo, né? Qual é o nível de melhor ou pior? Não há, não é? São realidades, instâncias diferentes, né?
E aí, Pedro, acho que é importante aqui a gente dar esse testemunho de o quanto Jesus nos consola.
Sim.
Também nesta comunhão. Porque, no fim, a comunhão que a gente recebe, né, de maneira ritual, cerimonial, ela serve para a nossa sanidade.
Sim.
Do ponto de vista espiritual. E quando você busca estas outras modalidades de comunhão, Jesus também nos consola, também nos torna um pouquinho mais sãos.
Sem dúvidas.
Porque enfermos somos.
Sim, sim. E o sanidade não tem a ver só com cabeça boa, vai no sentido de sanar também. Deixar
sanitário.
Sanitário, né? E aí eu digo para você que cuidar, não é? Ou estar fazendo comunhão com Cristo nos pobres é também uma experiência magnífica que aconselho quem chora as outras, né, ausências de comunhão, a tentar fazer uma dessas que tenho certeza também vão agradar nosso Senhor, né?
Agora vamos para adoração.
Vamos, vai lá, introduza, maestro.
Muito bem. Aí, talvez a gente precise definir, né, ou clarear, pelo menos na minha mente e na do Pedro que fala aqui, o que significa adoração. E eu acho que o primeiro ponto, né, para a gente entender o que é adoração é o mínimo ato essencial religioso.
Sim.
Então, se você acredita numa divindade, você a adora.
Sim. Vai muito mais do que aquilo que é uma posição passiva, não é? É uma questão dialogal, relacional, e nesse sentido, a partir do momento em que eu percebo que Deus está se revelando e percebo a grandeza de Deus, a minha posição é de adoração, não é isso? Não é meu Senhor e meu Deus, não é? A resposta espantada de Tomé quando percebe que Jesus Cristo ressuscitado está diante de seus olhos, não é? Meu Senhor e meu Deus. Então, o adorar, ele vem desse conhecer, desse perceber esse Deus que se revela. É o mínimo dessa relação, como diz o Alexandre.
E quando você entende, né, ou é assaltado por essa presença divina, esta certeza de que a divindade existe, ela performa a sua compreensão de mundo. Você passa a compreender o mundo de um outro ponto de vista, né? Essa experiência de todos aqueles que fizeram um contato imediato com o sagrado. E aí, daí por diante, nada mais vai ser como antes.
Sim, sim.
E aí, tudo que você faz passa, de alguma maneira, a ser conduzido pela divindade. E aí, quando você faz bem, você adora, venera, presta culto a essa divindade. Quando você faz mal, quando você ignora esta presença, você peca, você vai contra aquilo que está te performando, aquilo que seria o mais importante para você.
Sim. É, e assim, essa relação dialogal, de adoração, ela nos molda, lógico, ela não molda a Deus, ela nos molda e ela, de fato, ela deve imprimir na gente uma ética nova, um caráter novo, uma nova vida, não é? E não só imprimir caráter e ética no sentido sacramental, mas de fato, nos deixarmos plasmar. Esses dias eu li um texto que falava isso, né? Nos deixar plasmar por essa presença quem nós adoramos. Né? Deixar-se moldar por Deus, plasmar pela figura divina, não é? Então, o ato de adoração não é só de reconhecimento, de amor devotado, mas é criar e estabelecer uma relação na qual a divindade, ela te plasma, ela te transforma, né? Ela muda o seu coração, muda a sua ética, te imprime um novo ser, não é? Acho que dentro dessa relação, esse aspecto é por demais importante, né?
E para além, né, do, digamos, do dar-se conta da existência da divindade, existe essa relação de verticalidade, né? Então, adorar é você reconhecer o senhorio, reconhecer que está numa esfera de existência maior que a sua, né? Agora, o que que vem depois da adoração? Vem este ato manifesto de que você, de alguma maneira, está consciente da existência e quer agradar essa divindade. E aí eu acho bonito, por exemplo, lá no Salmo 149, quando o salmista diz assim, todo ser que respira louve o Senhor. Sim. E o louvor seria então um passo, digamos, mais consciente e, digamos, mais material, que ainda que seja através do som, da adoração.
É, eu acho que é o espanto diante da grandeza. Né? Quando Adão, por exemplo, vê Eva, ele tem um espanto, uma interjeição de exclamação. Aliás, o Papa Francisco utiliza muito, não é? Por exemplo, a Laudato Si, ele retoma Francisco, ele diz, louvado seja, não é?
Laudato, né?
Si, ou seja, esse louvor não é um louvor porque estamos pagando um débito a Deus, mas é um louvor de constatação da grandeza de Deus, da pequenez humana, e diante disso, louvamos. É o que acontece com Maria no Magnífica também, não é, Alexandre? Ela diz, a minha alma glorifica ao Senhor e exulta o meu Deus, e exulta de alegria o meu Deus, meu Salvador, porque ele olhou para a pequenez de sua serva. E aí depois ela faz toda uma ode à grandeza de Deus, à ação de Deus, o louvor de Maria no Magnificat, ele é um louvor que parte de uma constatação de que Deus é espantoso. Então, quando louvamos a Deus, é curioso que o hino de louvor, ele venha logo depois, por exemplo, dentro da liturgia, depois do perdão, porque dentro daquilo que é a própria constatação das coisas, caramba, não é? Eu acabei de pensar em todos os meus pecados, de pensar em todas as minhas misérias e mazelas, e acabei de ouvir que Deus tem misericórdia de nós, perdoa os meus pecados e me conduz à vida eterna. Como é que eu não vou me espantar diante disso, não é? Pois e é. Qual vai ser o meu ato, se não um ato de louvor, né?
E olha só que louco, se você pensar neste par, louvor e adoração. Se a adoração é um ato mínimo, essencial daquele que tem fé, e ele comporta alguma coisa de passividade, porque é um ato de submissão e de acreditar na existência e na presença da divindade, o ato mínimo, essencial, ativo daquele que tem fé é o louvor. E olha só, o Pedro citou aí o hino de São Francisco. Aves do céu, peixes do mar, louvado seja meu Senhor por todos esses meus irmãos. No mínimo respirar, então no movimento passivo de você puxar o ar, e no movimento mínimo ativo, no som que faz...
Ruá.
Você já tem o adoração num ciclo completo, Pedro.
Sim, e mais ainda...
Rapaz!
E mais ainda, você pode pronunciar... Aqui vai um pouco de pista bíblica ainda, não é? O respirar é o Ruá, que é o, a onomatopeia, não é? Da respiração em hebraico, que também designa o Espírito de Deus. E o que, que é o Espírito? Senão o produto da soma, não é? Do amor infinito do Pai com o amor infinito do Filho, não é? Se não é...
Do amado e do amante.
Do amado e do amante. Ou seja, esse respirar, que é uma mera constatação de se estar vivo, pode também ser um produto desse amor de Deus, não é? O Ruá, não é? Essa manifestação do amor. Veja, o quanto se pode ter de presença real, de contemplação, que saia de uma fé mecânica. Porque nós estamos vivendo um período de fé mecanicista. Liturgias cada vez mais mecânicas. Vem se valorizando. É a liturgia que se usa barrete, em que celebrantes parecem robôs, não é? A gente está voltando a um período em que as celebrações eram mecânicas, em que você media com a régua a distância entre as mãos para se abrir na hora de celebrar as missas. Ou seja, nós estamos vivendo um retorno de uma fé mecanicista, cumpridora de tabela, cumpridora de preceitos, quando na verdade o movimento deveria ser outro, muito mais criativo, muito mais aberto, muito mais dinâmico, como foi a igreja no início. A gente começou falando dos santos padres, a gente pode voltar para o período patrístico em que a criatividade teológica foi gigantesca, não é, Alexandre? Em que começaram a usar outros ferramentais para se fazer teologia, mas não. A gente está vivendo uma fé cada vez mais dogmatizada, e não tem a ver com dogma, mas dogmatizada, fechada, não é? Mecanizada, que não nos permite vermos essas belezas de práticas de fé, e aí a gente acha que vai buscar Jesus ou a presença real só de um jeito, só de uma forma, e deixando de lado tantas outras maneiras de nos encontrarmos com o Senhor.
E aí você vê a inconsistência ou a incoerência dessas coisas, né, Pedro? Porque, por um lado, você mecanicisa, você quer aparar arestas e deixar tudo ali conformado. Por outro lado, você vai colocando no entorno daquilo que é essencial um monte de parafernálias.
Sim.
Então, é a indumentária, é importante, é você incrementar, arregimentar pessoas para o seu grupo, porque quanto mais pessoas, melhor. Significa que aquilo tem algum sentido, porque se muita gente está seguindo, é porque aquilo é bom, né? E aí você vai buscar um monte de referências fora do seu contexto vivencial. Então, tem que ser a igreja X, que é mais bonita.
É.
Tem que ser
o padre Y.
O vinho, o padre Y. O vinho
da Itália.
Da Itália, da região do Vêneto. Tem que ser o incenso que vem do Líbano.
É isso mesmo. Você vai criando elementos que nem de longe fazem parte daquilo que é o cerne, o centro, aquilo que há de mais importante. E aí é lógico, é de se compreender quem quer só a presença real da adoração só diante do Santíssimo. E sendo que, essa presença é importante, lógico que é, mas nesse tempo pandêmico há tantas outras formas criativas de se viver a fé, né?
E o slogan que você ouve esse povo dizendo é: para Deus, o melhor.
Pois é.
E o que Jesus diz não é nada disso.
Olhai os lírios dos
campos. É isso.
É isso.
Olhai os lírios do campo. E ainda, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade. É debaixo da ponte, tem adorador verdadeiro. Num prédio, tem adorador verdadeiro. Naquela casa, onde mora uma senhorinha que acorda às 5 horas da manhã para rezar o terço, às vezes com a televisão ligada, tem adorador verdadeiro. Para de ser bobo. Atenha-se àquilo que é essencial. E o resto, quando tudo passar, você vai ter de novo num outro contexto. Vai ser muito mais lindo. Sim. Vai fazer muito mais sentido.
E esteja certo disso. Olha, eu vou falar aqui pra acabar, não é? Se o seu medo é morrer sem sacramentos, esteja certo que Deus não vai lhe condenar porque durante a pandemia você não conseguiu comungar mais uma vez. Verdade isso. Verdade isso. Então, cuidado com discursos de terrorismo, cuidado com discursos falaciosos, muito cuidado com isso e busque ser criativo na vida de fé neste momento, porque há muita gente vivendo a criatividade da fé e a fidelidade na fé. Fé e fidelidade são palavras iguais, não é? Mas vivendo essa fidelidade justamente porque se permitem serem plasmada pela criatividade divina. Eu fico por aqui, Alexandre.
E eu, para terminar, eu vou dizer: não use o que o Pedro acabou de dizer como escusas para ser um cristão meia boca.
Também.
Porque Deus não vai te condenar de jeito nenhum.
Sim.
Mas você tem, diante da sua consciência, que também é sacrário do Espírito Santo, o dever de ser o melhor cristão possível, perto ou longe, coelhinhos saltitantes da Eucaristia. Você não consegue ficar longe de Jesus, porque Jesus não deixa. Agora eu vou também.
É isso, o Alexandre tem razão. A gente precisa tomar bastante cuidado para que também a gente não caia num discurso laxista e vire uns cristãos de meia tigela ou uns cristãos de discurso que fazem tudo diferente daquilo que o Evangelho pede. Eu fico por aqui. Obrigado por ouvir. Até semana que vem. Um beijo.
Um abraço.
E um aperto.
E um aperto de mão.
Olha, juntinhos. Falou, tchau, tchau.
Em comunhão. Aê. Tchau, tchau.